Vezot haberachá. Esta é a bênção. Vamos ler Deuteronômio capítulo 33. Eu queria ler o capítulo inteiro, mas não vou ler o capítulo inteiro, até porque eu parto da premissa que todos vocês, que de alguma forma estão vinculados a uma sinagoga messiânica, têm o hábito de ler regularmente, toda semana, a Parashá. Então nós vamos ler apenas os primeiros versículos. Deuteronômio 33, a partir do versículo 1. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o Monte Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó, e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Até aqui, o que vem a seguir é muito bonito, é muito bonito. É cada tribo sendo mencionada e a Berachá é dita sobre cada uma das tribos de Israel. É muito bonito. Esta é a bênção. Eu não sei se você já se perguntou, talvez alguém em sua ignorância possa pensar que há um erro de tradução aqui, mas não há erro de tradução. Esta é a bênção. Em hebraico, Vezot haberachá. Observem que não é plural, não é berachot, é singular. Vezot haberachá. Não é berachot, não é estas são as bênçãos. Mas quando você lê Ruben, Judá, Levi, é como se cada um deles recebesse uma bênção. Então não deveria ser estas são as bênçãos? Por que está escrito esta é a bênção? Se são 12 bênçãos. A bênção que Deus deu através de Moisés a Asser, a Naftali, a José, a Gad, a Issacar, a Zevulun. Por que não se diz estas são as bênçãos? Por que se diz esta é a bênção no singular? Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, Moisés, grande, grande, ninguém maior, mas ainda um homem. Grande como homem, ninguém maior como homem, mas é um homem. Moisés é um homem. Como homem, também pecou. Como homem, também precisou da expiação, que somente aquele que é, sim, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ou seja, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, poderia fazer. Por Moisés, por Abraão, por Isaac, por Jacó, por David e por todos nós. Moisés, homem de Deus, antes da sua morte. O capítulo seguinte já fala da morte de Moisés. Deu aos filhos de Israel, antes da sua morte. Quando se diz aos filhos de Israel, não se aplica às nações em geral. Endereço certo. Veja o que vem a seguir, mas até aqui, quando se diz aos filhos de Israel, essa denominação é muito precisa, é muito exata. Aos filhos de implica em etnia. Não são os filhos de Abraão, segundo a fé, um conceito mais ampliado, mas até aqui, os filhos de Israel, aqueles que são a descendência física de Israel, de Jacó, através dos 12 patriarcas. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. Por que os locais geográficos, que alguém poderia dizer, mas que relevância isso tem? Não importa exatamente o lugar, não importa o nome dos lugares, importa sim, porque o Deus de Israel é o Deus da história, é o Senhor da história, é o Deus que interfere, é o Deus que direciona, é o Deus que comanda a história. Não é algo abstrato, genérico, mas é o Deus que se manifesta na história e se manifesta em locais geográficos de verdade, locais que existem de verdade. Não é uma abstração, não é alguém que vai para o alto de uma montanha, tem um sonho, uma visão e sai falando. É o Deus que se manifesta em fatos históricos também. Um povo real, um local geográfico ou locais geográficos reais, concretos, fatos históricos confirmados e reafirmados por fontes externas. Real. E veio das miríades de santos, como que vindo dos céus para a terra. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Eshtat. A lei não é fofinha. Não é um bichinho de pelúcia, não é um brinquedo que você deixa para lá quando se cansa. A lei é comparada a fogo, fogo que queima, fogo que consome, fogo que purifica. Na verdade, amas os povos. Aí nós vemos que não é apenas para os filhos de Israel, mas há algo como que antecipando algo que nós vemos de forma muito clara em Efésios capítulo 2, mas aqui nós já conseguimos ter um vislumbre. Na verdade, amas os povos, não só os filhos de Israel. É através dos filhos de Israel que Deus se revela, que Deus se manifesta. Os profetas são de Israel. Jesus, como homem, nasce como judeu. Os apóstolos, judeus, os primeiros discípulos, judeus, tudo em Israel. Mas a oliveira que não é natural, ela é enxertada na oliveira natural. E a Torá já nos diz, estou lendo a Torá? Não é o Novo Testamento ainda, é a Torá. Amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Esse é o lugar onde nós e todos aqueles que são chamados pelo nome de Deus, todos aqueles que respondem ao sacrifício de Jesus Cristo, é nesse lugar que nós estamos. Todos os teus santos estão na tua mão. Nós estamos na mão de Deus. Nunca esqueça isso. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Nós aprendemos e nós fazemos isso aqui agora, por exemplo, estamos fazendo isso aqui agora quando nós, de forma reunida como congregação, nos dispomos em algum momento da semana a estarmos juntos e juntos ouvirmos e juntos aprendermos a palavra de Deus. Todos nós, eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. Mais específico, impossível. Moisés nos prescreveu a lei, Torá, Tzivalano, Moshe, Morashá, Keilat, Yaakov. Moisés nos prescreveu a lei, a Torá, literalmente. E a Torá é a herança da congregação de Jacó. É a nossa herança. Não deixa de ser a nossa herança porque nós cremos em Jesus. Ao contrário, porque nós cremos em Jesus, nós abraçamos com mais força, com mais intensidade, com mais coração, com mais kavaná a nossa herança, a herança que nós recebemos de Deus, a Torá. Nós, a congregação de Jacó, muito específico, muito bem direcionado, a congregação de Jacó, nós, filhos de Israel. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado. O Senhor já é rei de toda a terra. El Melech Neman, o Senhor já é rei de toda a terra. Mas o seu povo, às vezes, nós nos portamos de forma um tanto rebelde em relação a Deus. Uma coisa é o rei que é rei de qualquer forma, que se impõe como rei. Justamente nessa época de Rosh Hashanah, nós somos levados a refletir de forma muito intensa sobre essa questão de Deus ser o nosso rei, não como um tirano. É claro, de uma forma ou de outra, Deus é o rei de tudo e de todos. Mas de uma forma ou de outra. A Torá aqui está falando de uma forma. Quando nós, voluntariamente, quando nós amorosamente reconhecemos que Deus é o nosso rei. O reino de Deus já é vindo. O reino de Deus já está entre nós. Deus é o nosso rei. O Senhor se tornou rei ao seu povo amado. Em hebraico, Yeshurun, povo amado. É como se fosse um nome carinhoso pelo qual Deus se refere a Israel. Poucos conhecem, apesar de estar escrito de forma clara na Torá. Yeshurun é o nome pelo qual Deus chama Israel. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Vejam, o Senhor se tornou rei desta forma amorosa ao seu povo amado, uma relação de amor entre o rei e os seus súditos, o seu povo amado, Yeshurun, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel, quando todos se juntaram. De novo, porque Vizot Abraha. Se daqui para frente vem 12 bênçãos no plural, por quê? Berachá. Há algo que acontece quando nós nos reunimos. Há algo que acontece quando nós estamos congregados. Leia de novo o versículo 5. O Senhor se tornou rei ao seu povo amado quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. São 12 bênçãos? Também. Você já viu um prisma de luz? Que a luz, ela como que se reparte em várias faixas de espectro de cores? Mas não há várias luzes. Vezot HaBerachah. É uma bênção. Ruben é abençoado, Levi é abençoado, Asser é abençoado, Naftali é abençoado, Benjamim é abençoado, todos são abençoados, mas não é um aglomerado de 12 bênçãos juntadas ali. É uma bênção. Abraha, Vezot Abraha. Esta é a bênção. E essa bênção que Deus dá ao seu povo quando se congregam os cabeças e as tribos de Israel, quando o seu povo se congrega, há uma bênção. E todos aqueles que estão congregados participam dessa bênção no singular e bênçãos no plural são dadas, são concedidas, são presenteadas a cada um. Mas isso acontece quando o seu povo está congregado. Há 2 semanas atrás, eu disse a vocês que nós faríamos uma série de 3 semanas de estudos. Essa é a terceira. Também nos referindo aos 3 pilares fundamentais que caracterizam o ministério da sinagoga Sheher Yaakov. O primeiro pilar é doutrinário. Nós temos uma doutrina consistente, firme, sólida. E nós falamos 2 semanas atrás sobre a importância de nós, como judeus, crentes em Jesus, crermos de acordo com as Escrituras, na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, um só Deus, não três deuses, um só Deus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, um só Deus, mas um Deus em três pessoas, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Nós falamos sobre a divindade de Cristo, nós falamos sobre os cinco solas da Reforma, nós falamos sobre os cinco pontos do calvinismo, do cristianismo reformado, ortodoxo. Na semana passada, nós falamos sobre identidade. O problema quando nós vamos explicar a alguém quem é você. Falamos sobre a nossa identidade como judeus e cristãos. A dificuldade em nós identificarmos como judeus messiânicos, se ser judeu messiânico quer dizer esse monte de bobagem que nós vemos por aí. Não, não somos isso. Nós somos judeus e cristãos. Nós somos judeus que creem em Jesus. Nós somos gentios que creem em Jesus. Gentios, cristãos. Judeus, cristãos. Somos cristãos, nascemos judeus e renascemos cristãos. Nascemos gentios, os que nasceram gentios e renasceram cristãos. Somos cristãos. Essas áreas, elas são extremamente atacadas. Se você for olhar em volta e até mesmo perto de nós, o judaísmo messiânico é acusado, muitas vezes, como um flexibilizador doutrinário, para não dizer diretamente uma seita. E, infelizmente, nós temos que reconhecer que em alguns casos isso acontece, para vergonha nossa. Não deveria ser assim. Nós deveríamos nos reafirmar na doutrina, na sã doutrina das Escrituras. Não temos por que nos desviar um milímetro nem à esquerda nem à direita em relação ao cristianismo histórico. Nós somos cristãos. E somos judeus, porque nascemos judeus. E como judeus que somos, nós vivenciamos a nossa identidade judaica de forma clara. Quem nos fez judeus não foi a comunidade. Não foi o Rebbe fulano, com todo respeito. Foi o próprio Deus. Então, como judeus, nós abraçamos a nossa herança, que é a própria Torá. Reconhecemos que, além das leis morais, que são para toda a humanidade, há leis identitárias que são para nós. Brit Milá, Shabbat, Kashrut, Tzitzit, Mikrei Kodashim. Por que eu abriria mão disso, se é a minha herança em Deus? Sem mahanismo, por favor. Sem falsidade identitária. E também nós somos atacados nisso. O judaísmo messiânico às vezes parece como se fosse uma coxa de retalhos. Vem alguém, qualquer pessoa, põe uma kipá e se sente como judeu e quer ser reconhecido como judeu. Mas isso é falsidade. Ele não é judeu. Judeu é quem nasceu, judeu, filho de pai ou mãe, judeus. E somos atacados também nisso. Falamos sobre isso nos últimos dois sábados. Mas há uma terceira área em que nós somos extremamente atacados também, que é na nossa vida prática, na praxis. Na prática, que é o nosso terceiro pilar. Primeiro é doutrinário, segundo é identitário, o terceiro é a praxis. É a prática, é como nós colocamos isso em prática, no dia a dia. E especificamente como nós nos relacionamos com a própria sinagoga messiânica. Porque se alguns entendem que o judaísmo messiânico é um local onde não importa, cada um crê no que quiser, você acredita no que você quer, é importante você pôr uma kipá na cabeça, você acredita no que você quiser, não importa, ninguém faz questão de nada. Aqui a gente faz questão, e bastante. A porta de entrada é estreita. A de saída é bem larga, pode ficar tranquilo. Nós somos atacados em nossa identidade. Ah, judaísmo messiânico é um lugar onde as coisas não são muito claras, sabe? É mistura de judeu com gentio. Não tem mistura de nada. Não tem mistura de nada. Nós somos judeus e cristãos. Há conosco gentios e cristãos também. É claro, nós somos uma comunidade neotestamentária, não exclusiva para judeus. Não, quem não é judeu não pode entrar aqui, por favor. Isso seria um absurdo do ponto de vista bíblico. Uma comunidade neotestamentária abraçar judeus e gentios, sem restrição. E não precisamos falsear identidade. O judeu não deixa de ser judeu quando ele crê em Jesus. O gentio não se torna judeu quando ele crê em Jesus, nem israelita de coração, nem judeu por dentro. Para com essas bobagens. Somos corpo de Cristo, judeus e gentios. Mas também se pensa que a congregação messiânica é um local onde o compromisso não importa muito, assim. Acontecem coisas, às vezes, que em qualquer igreja ou em qualquer sinagoga não seriam feitas. Mas as pessoas parece que se sentem livres para isso numa sinagoga messiânica, como se fosse uma terra de ninguém, ou que cada um pode dar uma opinião, dizer o que acha. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Irmãos, nós somos atacados do ponto de vista congregacional em nossa prática. Há muitos aspectos na praxis, sem dúvida, longe de mim, em uma hora, tentar abordar todos eles, não é o caso. Mas há um aspecto fundamental em nossa prática como congregação, que é o próprio ato de congregar, de estar no mundo. Vejam aqui na Parashá desta semana, Vezota Berachá, é uma bênção que é dada, mas essa bênção é para aqueles que estão ali. Só que ela não é individual, vem cá você e o outro, ela é uma bênção que se individualiza, que se capilariza, que se manifesta a todos, ou seja, todos são abençoados, mas é uma bênção. Vezes outra, berachá. E essa bênção, ela ocorre, ela é ministrada, ela é dada pelo próprio Deus, quando o seu povo se congrega, versículo 5. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel, quando houve essa congregação. Mas congregar, estar juntos, dá muito problema. Eu concordo. Dá muito problema mesmo. 1 Coríntios, capítulo 11. Veja aqui o problema. Eu vou ler a partir do versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Vejam só. Tem alguém no Novo Testamento, além do próprio Jesus Cristo, é claro, mais favorável aos crentes se congregarem do que Paulo? Eu acho que não. Porque em todas as epístolas ele enfatiza a necessidade dos crentes se congregarem em congregações locais, de verdade, tangíveis. Não é para o crente não ir e ficar de domingo a sexta mandando mensagens no grupo de WhatsApp como se fosse super ativo, super crente, super espiritual, mas cadê você no sábado? Não tem tempo. Organize a sua vida para que você possa atender os seus compromissos com Deus. Se a congregação local onde você vai não é digna da sua frequência e da sua pontualidade, procure uma que o seja, nenhum problema, mas ali também seja frequente e pontual. Mas congregar dá problema. Claro, claro. Vejam aqui, estamos no século I. Uma congregação, uma igreja, plantada pelo próprio apóstolo Paulo. Muito recente tudo. Provavelmente aqui quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, talvez umas 4 décadas, no máximo umas 4 décadas, talvez até menos, muito provavelmente menos, após o sacrifício de Cristo, ou seja, tudo muito recente. E já havia problemas. Então você às vezes fica, ah, mas tem problemas da gente congregar? Tem! Lá em Coríntio também tinha. Lá em Coríntio também tinha. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que começa. Vocês se reúnem para fazer algo, mas o que vocês estão fazendo, na verdade, não é bem o que vocês deveriam fazer, não é a forma de fazer. Shavuotov. Não é a forma de fazer. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. E Paulo aqui não está dizendo, ah, então vai cada um para sua casa, a gente se fala no WhatsApp. Não. Vocês devem continuar se congregando. Vocês devem continuar se reunindo. Mas prestem atenção à forma como vocês fazem isso. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. E aqui Paulo não está dizendo, ah, então não precisa mais celebrar a ceia, então não precisa mais se reunir, porque realmente é tudo muito problemático mesmo. Não, é problemático. Vamos lidar com os problemas, vamos lidar com as situações. Porque ao comer, qual era o problema em Corinto? Vamos entender o contexto. A ceia não era como nós fazemos aqui, um pedaço de pão e um copo de vinho ou de suco de uva. A ceia era comida, refeição, onde havia muita comida e bebida, e as pessoas comiam e bebiam, jantavam, almoçavam, era uma refeição. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, cada um pegava e comia antes dos outros. As pessoas, não, quem chega primeiro come, ou eu como do meu, que você traz, você come, cada um come o seu. E há quem, mas havia quem ficava com fome, e há quem tenha fome, havia pessoas que não tinham, então ficavam sem comer. E há quem se embriague, havia pessoas que viravam vinho um pouco além da conta. E há quem se embriague. Olha o tipo de problema que nós temos registrado nas escrituras. Isso aqui não é o relato de uma coisa que aconteceu na semana passada. É algo que acontecia, que aconteceu ali, provavelmente mais uma vez, para motivar o apóstolo Paulo a se referir a esse assunto. Não tens porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e desprezais os que nada têm, envergonhais os que nada têm. Você não tem casa onde comer e beber? Você quer fazer certas coisas? Faz na tua casa, não tem nenhum problema. Mas a igreja de Deus, a congregação onde se reúnem os crentes, tem sua santidade. Não pode ser tratada de forma qualquer. Ou menosprezais a igreja de Deus, é uma forma de menosprezar. A forma como você se porta em relação às coisas de Deus, você se portaria assim no seu trabalho? Você costuma faltar bastante no teu trabalho? Chegar atrasado bastante no teu trabalho? Então por que nós pensamos que tudo bem fazer isso em relação às coisas de Deus? Ou será que nós enxergamos a sinagoga local como um local de entretenimento religioso? Será que é um local onde nós vamos, ao invés de assistir um filme, uma peça de teatro, ou talvez um espetáculo de circo, não sei, vamos lá na congregação ver, vamos assistir. É esse o seu compromisso com Deus? Pense sobre isso, como é a sua prática, porque você pode ter clareza doutrinária. Mas essa clareza doutrinária, se ela é consistente mesmo, ela tem que produzir em você uma identidade clara, firme, consistente em Deus. E se você tem clareza doutrinária, clareza identitária, isso obrigatoriamente vai se desdobrar, vai transbordar na prática, vai se refletir em suas ações práticas, como você lida em muitos aspectos, mas especificamente como você lida com a congregação local, seja o Sher Yaakov, seja outro lugar. Como você lida, como você se porta? Ah, mas olha, eu venho 2 vezes por mês. é melhor do que se eu estivesse vindo só uma vez por mês. Claro, Kolakavod, eu tenho que reconhecer, eu tenho que reconhecer. Se você vem 2 vezes por mês, é o dobro de melhor do que se você viesse só uma vez por mês. E se você viesse uma vez a cada 3 meses, seria muito pior. Então é maravilhoso. É assim que você quer pensar? É, eu chego só meia hora atrasada. Eu podia chegar 1 hora atrasada. Ah, então tá bom. Que, olha, que maravilha que você chega só meia hora atrasado, porque se podia ser pior. Irmãos, isso é consolo de tolo. Podia ser pior. Tudo podia ser pior. Tudo podia ser pior. Ah, fulano teve um acidente, teve uma doença, perdeu os membros. Mas podia ser pior. Sim, podia ser pior. Mas será que esse é um bom consolo para nós? E se a gente pensar que podia ser melhor? Ah, mas há problemas. Em Corinto também havia problemas. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? E desprezais os que nada têm? Porque havia um desprezo implícito no fato de alguém poder comer e outra pessoa não, porque o poder aquisitivo de uns e de outros não é o mesmo. Tem gente com mais condições econômicas, tem gente com menos condições econômicas, e na hora de comer, onde cada um levava a sua comida, havia essa discrepância e as pessoas iam, cada um comia o seu, o mais rápido possível. Que vos direi? Louvá-los-ei nisso? Louvar-vos-ei nisso? Certamente não vos louvo. Não estou feliz, não estou contente com isso. Não é uma coisa boa, é algo que vocês têm que melhorar. Ah, mas então a solução é não congregar. Não, continua, mas melhore. Melhore. Veja qual é a sua posição em Deus e responda de acordo com a sua posição em Deus. Simplesmente isso. Use a congregação local como um local onde você exercita na prática concreta, consistente, a sua vida com Deus. A nossa religião, irmãos, não é abstrata. Deus se manifesta de forma concreta na história, em locais geográficos precisos, em nossas vidas, nas congregações locais. O sacrifício de Cristo não foi uma miragem, não foi uma ilusão, não foi uma fantasia. Ele veio em carne. O sangue dele foi real, não foi virtual, não foi remoto, foi concreto. E é por causa desse sacrifício que nós estamos aqui hoje. Imagine se nós fizéssemos a ceia virtual. Como é que seria uma ceia virtual? Nós abrimos o grupo de WhatsApp, cada um na sua casa, ou na piscina, ou no clube, onde quiser. E aí, a gente, é possível fazer isso? É aceitável fazer isso? Vocês entendem que é inerente à doutrina que nós professamos, à identidade que nós recebemos em Deus? É inerente à doutrina e à identidade nós nos congregarmos de fato? E que há uma bênção em nós nos reunirmos? E que isso é muito caro, é caro. E eu não estou falando do valor de aluguel, das cadeiras, da conta de luz e da conta de água. Estou falando caro em termos do que foi feito para que nós pudéssemos de fato ser um. Jesus deu a sua vida para que nós possamos ser o seu corpo. Jesus dá vida pela sua igreja, pela sua eclésia, por aqueles que são chamados para fora do mundo, para nos congregarmos como corpo de Cristo. É claro que a vida, a nossa vida espiritual em Deus, não é só congregar, mas nunca é menos do que congregar. Quem apregoa viver como desigrejado está se enganando. Eu pergunto a algumas pessoas que vêm nos visitar às vezes: de qual igreja você é? De qual sinagoga você é? Onde você esteve nos últimos anos? Ah, em nenhum lugar. Como assim, nenhum lugar? Onde você manifesta concretamente, materialmente, tangivelmente, na vida real, a sua vida, a sua relação com Deus, Pode ser que você seja muito espiritual, que você ore muito, leia a Bíblia muito, mas onde você está todo sábado? Será que o nosso compromisso com Deus é tão frágil, é tão frouxo, que qualquer coisinha, qualquer coisa que aconteça é suficiente para nos tirar o foco? Eu vou continuar lendo a partir do versículo 23 agora. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Alguém, por favor, me ensine como nós faríamos isso sem congregar. E não é só isso. Os próprios problemas que aparecem quando nós congregarmos são caminhos que Deus nos dá para nós lidarmos com situações com as quais precisamos lidar para nosso benefício próprio, para nosso crescimento. Ah, tem coisas que são chatas, mas é importante que nós lidemos com elas para o nosso crescimento, para aprender a lidar com o contraditório, com aquilo que nós não gostamos, com aquilo que às vezes nos ofende. Aprender a perdoar, aprender a tolerar, aprender a caminharmos juntos. Irmãos, isso tem um preço, isso tem um custo. Nós tivemos uma época sem local físico. E a impressão que dava é que quando nós voltássemos a ter um local físico, isso já faz alguns anos, aí sim, aí nós vamos valorizar muito. Será que nós valorizamos de fato, realmente, como deve ser valorizado? Quanto custa uma sinagoga messiânica doutrinariamente saudável? Não tem dezenas. Quanto custa um local onde judeus são acolhidos para viverem como judeus, não para se transformarem em gentios? Onde a Torá é honrada e respeitada? Quanto custa um lugar onde os gentios são ensinados a se valorizarem como gentios, a reconhecer a sua identidade como gentios, como algo que Jesus lhes deu, não como algo que deve ser corrigido, como algo, não, você precisa se converter ao judaísmo, você precisa pôr uma kipá. Quantas congregações messiânicas você conhece em que a palavra de Deus é pregada com fidelidade? O evangelho é exposto não como autoajuda, não como dar um gás para você enfrentar a sua segunda-feira, mas expondo a palavra de Deus, Jesus Cristo e este crucificado, sem enrolar, sem falsear a doutrina. Irmãos, valorize o que Deus te deu, se é que realmente Deus te deu. Se não te deu, não te deu, então, ok, vai viver sua vida do jeito que você achar melhor. Porque também aquilo que não provém de fé é pecado, tudo que não provém de fé é pecado. Então ninguém está querendo te persuadir ou argumentar ou te forçar a fazer algo que você não crê, que você não acredita. Mas se você crê e te falta forças, eu creio que Deus hoje está nos encorajando a viver da melhor forma possível, na prática, aquilo que nós cremos. Irmãos, a fé sem obras, ela é morta, ou seja, ela é a sua própria negação, ela se nega a si mesma. A fé sem obras não é nada. O que quer dizer? A fé que não se realiza, que não tem efeito concreto na sua vida real, tangível, é uma abstração, não vale nada. Pedir aos irmãos, eu não sei quem está aqui ao todo, e a gente vai se preparar para servir os elementos da ceia. Antes disso, enquanto nós nos preparamos, eu quero ler mais alguns versículos ainda em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27. Preste atenção. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, e num certo sentido todos nós somos indignos, ninguém é digno do sacrifício de Cristo, mas que se chama dignamente aqui é estarmos de fato em Cristo. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você já passou pelo mikve, já foi batizado nas águas, você participa do cálice, você participa do pão. Se você não crê em Jesus, se você não foi batizado ainda, não participe indignamente. Porque aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Não é uma coisinha qualquer. É claro, é um memorial. Nós não acreditamos na transubstanciação, ou seja, o pão não se torna o corpo de Jesus, nem o suco, o vinho se torna o sangue de Jesus. Não é isso. É memorial. São elementos litúrgicos, mas o símbolo representa o simbolizado. O símbolo não é o simbolizado, o símbolo representa o simbolizado. E por representar o simbolizado, deve ser usado com cautela, com reverência. Aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Veja que Paulo aqui não está dizendo: ah, você é indigno, então vai embora, sai fora, você está expulso. Não. Examine-se. Entre em Teshuvá. Arrependa-se. Examine-se o homem a si mesmo. Julgue-se a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Mas não de forma leviana, não sem antes examinar-se a si mesmo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Há duas ordenanças que Jesus Cristo nos deixou: o batismo e a ceia. Não são 200 ordenanças, são só duas: o batismo e a ceia. O batismo como entrada no corpo de Cristo, representando a entrada no corpo de Cristo. A ceia, representando, simbolizando a continuidade de estarmos em Cristo. Nós estamos reafirmando como congregação, não como um monte de pessoas dispersas, indivíduos aqui e ali, mas como errado, como congregação, que recebemos Haberachá, a bênção. Nós discernimos o corpo e percebemos que fazemos parte desse corpo, assim como outros crentes em Jesus, de outros locais e de outras épocas, judeus e gentios. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não faça de qualquer jeito, mas faça! Examine-se a si mesmo e faça! Examine-se a si mesmo e assim coma do pão, beba do cálice. Se você não fizer isso, se você participar de qualquer jeito, sem discernir o corpo, você come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, por fraqueza ou doença. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Somos convidados pelo Senhor a nos julgar a nós mesmos. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, o que é melhor? Ser disciplinado pelo Senhor ou ser condenado com o mundo? Bendita é a disciplina do Senhor. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. As demais coisas, irmãos, muitas coisas. Mas eu queria, antes de nós efetivamente participarmos da ceia, reafirmar o ponto que é uma pré-condição para nós participarmos da ceia, que é estarmos congregados. Hebreus, capítulo 10, nós vamos voltar a 1 Coríntios 11, mas vejam, Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Itkadal vitkadash shmerabha. Bermad vrachirutevi amlich marhutevi atzmach purkanevi karev yeshua meshechei. Vechei echon uveum echon uvechei edichol beisrael vagalav vizman kariv vimbru amen. Yehe shmerabha mevarach lalam lalmei almayarit. ברח ושתבח והתפאר והתרומם ונשא ותדר ותלה ותלל שמי דקודשה בריחו לילם עם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה למירן בן נוי ואמרו